E nós estamos agora, vamos iniciar hoje o capítulo 8, os versículos 1 a 3. Esse é o trechinho que nós vamos ver agora. Atos 8, versículos 1 a 3. Então abra aí a sua Bíblia nesse trecho, Atos 8, de 1 a 3. É bem curtinho. E é, os irmãos já sabem, é um texto de transição. Por que um texto de transição? Porque nós temos enfatizado aqui nas nossas exposições, nós temos enfatizado que o livro de Atos, ele pode ser dividido, é possível dividir o livro de Atos em porções baseadas em Atos 1:8. Atos 1:8 pode fornecer para nós, se quisermos seguir nesse rumo, Atos 1:8 pode fornecer para nós um esboço, pode ser a base de um esboço. Porque Atos 1:8 fala que Jesus ordenou os apóstolos a esperar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, até que ele enviasse o Espírito Santo. Então isso aí já se relaciona com os primeiros capítulos de Atos. E logo em seguida ele fala para que eles fossem, tendo sido revestidos de poder, eles fossem testemunhas em Jerusalém, depois Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós podemos pegar o livro de Atos e dividir nessas partes. Eles sendo testemunhas em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria e depois até os confins da terra. Em Jerusalém, nós podemos ver os apóstolos atuando, ali pregando, ali os crentes pregando, até o capítulo 7. Depois, no capítulo 8 até o capítulo 12, nós vemos os apóstolos em Judeia e Samaria. E depois, no capítulo 13 até o final, a pregação até os confins da terra. Na verdade, se você olhar os capítulos 8 a 12, você vai ver no capítulo 11, 19, que existe já uma transição. No 11 e 19, eles já saem de Judeia e Samaria e já começam a ir um pouco além. Isso já no 11 e 19, já se aproximando já do finalzinho, que é o 12, do 13, quando já começam os confins da terra mesmo, mas você vê já esse avanço mais lento. Você vê no 11, 19, que eles chegam a Chipre, eles chegam a Fenícia, que já é fora de Israel, eles começam a se espalhar um pouco mais, Antioquia na Síria, eles já começam a ir um pouco além de Judeia e Samaria. Eles vão seguindo mais em frente. E os confins da terra eles começam a alcançar no capítulo 13, até que no 28 chegam a Roma, com o apóstolo Paulo pregando em Roma. Então você pode seguir essa sequência, você pode seguir esse esboço de Atos. Primeiro evangelho pregado em Jerusalém, Atos capítulos 1, né? Enquanto eles aguardam ali, depois recebe o Espírito Santo e começa a pregar em Atos 2, do 1 até o 7, com a pregação de Estevão em Jerusalém, do 8 até o 12, sabendo que no 11 já saíram um pouquinho mais de Judeia e Samaria, foram um pouco além, e no 13 ao 28, os confins da terra. Essa pode ser a divisão. Bom, então nós estamos num textinho aí de transição, né? Estamos num texto, capítulo 8, versículos 1 a 3, é um texto já de transição, em que estamos saindo de Jerusalém e entrando em Judeia e Samaria. O que motivou o avanço para Judeia e Samaria foi exatamente a morte de Estevão. Estevão foi morto, nós estudamos já todo o capítulo 7, com detalhes, vendo cada detalhezinho do capítulo 7, já estudamos isso, e vimos que Estevão foi morto, foi assassinado, por assim dizer. Nenhuma sentença houve dos juízes. Ele foi espancado, apedrejado, houve ali, na verdade, um levante, um linchamento, sem que houvesse sequer o enunciado de uma sentença. Então, foi um assassinato, na verdade. Então, Estevão foi assassinado e, depois que ele foi assassinado, Nós percebemos nesse texto aqui que houve como que um combustível mais forte ainda para que a perseguição tomasse força e alcançasse ainda mais gente. A morte de Estevão animou os inimigos do Evangelho. E aí, então, eles tiveram que se espalhar. Foi aí, então, que começou a expansão para a Judéia e Samaria. Mas vamos ler o texto primeiro. Atos 8, de 1 a 3. São três versículos apenas, você acompanha aí, é muito fácil, muito simples de entender. Diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, esse é o comecinho aí do nosso, da narrativa do capítulo 8. Eu fiz uma divisão dando um título para cada versículo. Então, são três partes que nós vemos aqui. Então, esse texto de três versículos é dividido em três partes. A primeira parte se chama Os Cristãos Fogem. Os cristãos fogem. Ah, mas pode fugir? Pode fugir, não tem problema. Pode fugir, eles fugiram. Você pode, se houver perseguição, você pode fugir também. Então, os cristãos fogem, versículo 1. O versículo 1 mostra que os cristãos fogem, ou reflete aqui a história dos cristãos fugindo. Versículo 2 é um outro título agora para essa divisão. Os cristãos choram. Ah, os cristãos choram, não ficam só dando risada, alegres, felizes, lá cantando. Não. Os cristãos choram também. Versículo 2, os cristãos choram. Versículo 2. E a última divisão, versículo 3, os cristãos padecem. Os cristãos padecem? Eu pensei que eles ficavam só ricos e milionários e quem padecia era quem não tinha fé. Não. É até o contrário. Na verdade, os cristãos fiéis, eles padecem. Aqui no caso, padeceram intensamente misérias horríveis. E nós veremos isso no versículo 3. Então, nós temos essas três divisões. Os cristãos fogem, os cristãos choram e os cristãos padecem. Cada um desses títulos correspondente a um dos versículos que nós acabamos de ler. Vamos então ver a primeira parte aí. Os cristãos fogem. Veja aí versículo 1. Note aí como começa o versículo. Diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Veja bem, note aí o que diz o texto: Saulo consentia na sua morte. Eu acho que esse pedacinho, aqui é uma impressão minha. Impressão minha. Eu acho que esse pedacinho deveria estar no versículo anterior. Eu acho que colocaram no 8.1, mas esse versículo deveria pertencer ao capítulo 7. Poderia ser um versículo adicional, né? Poderia ser Atos 7.61. Poderia ser. Porque misturou um pouco, né? Ficou meio estranho. O versículo 1 fala Saulo consentia na sua morte, depois já avança a história. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Então, esse pedacinho do versículo 1 está meio deslocado aqui. A divisão foi mal feita. A divisão dos versículos da Bíblia, nesse ponto, foi uma divisão que não foi bem feita. Você sabe, essa divisão não é inspirada por Deus. Deus não falou agora, vamos escrever o versículo 1. Não foi assim. Os homens é que fizeram a divisão aqui dos versículos. E aqui é uma divisão, a meu ver, mal feita. Eu acho que essa parte, e Saulo consentia na sua morte, deveria ser parte do versículo 60. Aí seria até, o versículo 60 teria mais a ver, olha como ficaria. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, ponto, e Saulo consentia na sua morte, ponto. Aí acabaria o versículo 60, ou poderia ter o versículo 61, e Saulo consentia na sua morte. Aí acabava o capítulo 7, e começava o 8, já dizendo: naquele dia levantou-se. Mas fizeram a divisão errada aqui, eu acho que fizeram a divisão errada aqui, E isso atrapalha um pouco. Mas não tem problema. Você vê aí a menção de Saulo. Note bem, Saulo já foi mencionado no 7:58. Dá uma olhadinha. Olha como ele aparece no 7:58. Fala assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado, de um jovem, ele é jovem ainda, chamado Saulo. Então ele já apareceu aqui. E note bem, nós já conhecemos esse moço, porque esse moço ele vai dominar toda a narrativa, ele vai ser o centro da narrativa a partir do capítulo 13. Do capítulo 13 até o final do livro, esse personagem aqui vai tomar conta da história. Vai ser o apóstolo por excelência que vai pregar o evangelho até em Roma. E vai morrer, nós sabemos depois, ele vai morrer pelo evangelho. Segundo a tradição, ele morreu em Roma decapitado. Mas o que é interessante notar é o seguinte, pelo que nós sabemos dele, e sabemos várias coisas, não sabemos muito sobre a infância, poucos detalhes sobre a infância, mas pelo que nós sabemos dele, nós temos uma informação importante que procede da própria boca dele. E essa informação está no capítulo 22. Veja no capítulo 22, vire um pouquinho aí, você vai falar, mas o que isso tem a ver com o texto? Eu já explico já. Só dá uma olhadinha no capítulo 22 e veja o que ele fala no versículo 3. Ele fala assim, isso aqui, quando ele foi preso em Jerusalém. Ele fala assim, quando ele foi preso em Jerusalém, no templo. Ele fala o seguinte, isso ele fala aos judeus todos que estavam lá em frente, lá o templo, lá e tudo mais, quando ele estava sendo preso na Fortaleza Antônia. Ainda hoje Jerusalém existe lá, a esplanada das mesquitas, o povo estava lá naquela esplanada. E ele, então, ele está sendo levado para a Fortaleza Antônia, que fica na extremidade norte da esplanada, e ele, então, pediu para falar ao povo. E olha o que ele fala. Versículo 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Veja o comecinho do versículo. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia. Note bem, preste atenção nisso. Onde fica a Cilícia? Não confunda com a Sicília. Não confunda, porque Paulo não era italiano. Ele não era da Sicília, não era da terra da máfia, né? Falou que a Sicília é a terra da máfia. Ele não era da terra da máfia, não era da Sicília, não era. Ele era da Cilícia. E a Cilícia ficava onde? A Cilícia, especialmente Tarso, uma grande cidade na Cilícia, ficava na Turquia. Então, na Turquia, mais ao norte de Israel, né? Você pode olhar no mapa quando você quiser, a Turquia não é um país muito grande, é hoje a capital Istambul, né? Mas a Istambul fica no lado ocidental da Turquia. Tarso ficava na Cilícia, Cilícia no lado mais oriental, mais leste, no extremo leste da Turquia. Lá ficava a Cilícia. Então, não é que ele era italiano, não. Não era da Sicília, era da Cilícia. E note, se ele era de Tarso, da Cilícia, e depois foi levado para Jerusalém e cresceu lá, nós temos que considerar Paulo um judeu helenista. Ele era um judeu da Cilícia, um judeu de fala grega. E estava lá, cresceu lá em Jerusalém. Então, note bem, é muito possível. Agora você volta para Atos de novo, no capítulo 6. Então, sabemos, Saulo era de Tarso, na Cilícia. Você volta agora para o capítulo 6 e você vai lembrar do que diz o capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja o que diz, o 6, 9 e 10. Fala assim, Vamos começar pelo 8, para que a gente não perca o fio da meada aí. Fala assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está ficando famoso Estevão. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, o que nós temos aqui? Bem, eu vou fazer uma sugestão. O texto bíblico não fala, mas nós podemos imaginar com base no que Paulo diz em 22:3, quando ele fala que era da Cilícia, e com base no capítulo 6, 9 e 10, que fala que os da Cilícia, da sinagoga, os da Cilícia, que eram judeus helenistas, judeus de fala grega, como Paulo, com base nisso tudo, nós podemos pensar o seguinte, olha, pode ser que Saulo fosse um membro dessas sinagogas aqui. Pode ser que ele, como judeu helenista da Cilícia, fizesse parte em Jerusalém, morando em Jerusalém há muitos anos, fizesse parte dessas sinagogas que são mencionadas aqui. E pode ser até, nós não sabemos, o texto não fala, mas pode ser até que Saulo tenha debatido com Estevão. Pode ser. Se ele não debateu com Estevão, talvez ele tenha ouvido os debates. Eu acho interessante a ideia dele ter debatido, porque pelo perfil dele, quando nós vemos o perfil dele no Novo Testamento, nós percebemos que ele vai para cima, né? Ele debate com os pagãos, debate com os judeus e tudo mais. Agora, como ele era jovem ainda na época, pode ser que não tivesse ainda desenvolvido esse perfil. Pode ser que fosse apenas um jovem ali, na sinagoga, junto com os da Cilícia e outros judeus helenistas, que estava ali sendo jovem, adulto já, mas jovem ainda, e observava e assistia aqueles debates. E foi criando um rancor, foi criando uma raiva, porque percebia que os seus amigos ali, os seus colegas da sinagoga, não conseguiam debater e vencer o debate diante de Estevão. Então, isso pode ter acontecido. O apóstolo Paulo, se você voltar para o capítulo 22, você vai ver que ele se lembrava, depois de muito tempo, ele ainda se lembrava de Estevão. O apóstolo Paulo perseguiu muita gente, mas parece que a morte de Estevão ficou na cabeça dele com um destaque maior. Quando você vê o 22, no versículo 20, 22, 20, veja o que diz. Quando se derramava o sangue de Estevão, é o apóstolo Paulo falando aqui, é ele ainda falando à multidão ali diante da Fortaleza Antônia, na atual esplanada das Mesquitas. Ele continua falando ali. E ele diz assim, no versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Ele está contando o que aconteceu com ele e a multidão. E ele se lembra, ele já havia perseguido muita gente, mas ele ainda se lembrava com detalhes da morte de Estevão. Por quê? Parece que essa morte de Estevão e a participação dele nessa morte marcaram profundamente a sua lembrança, a sua memória, a sua consciência. Então é esse o homem que nós temos aqui. Será que Saulo escutou a defesa de Estevão diante do Sinédrio? Será que ele estava lá no Sinédrio como um auxiliar ali, ajudando ali no Sinédrio, e ele assistiu o discurso de Estevão, que se defendia atacando os membros do Sinédrio e testemunhando ali acerca de Jesus? Será que isso aconteceu? Nós não sabemos. O que nós temos aqui é uma menção do apóstolo Paulo no começo, que é a segunda menção. Ele já havia guardado as vestes das testemunhas, agora ele tem uma anuência mental. Ele vê Estevão sendo morto, ele fala, tá certo isso. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é isso que tem que fazer. Eu concordo plenamente com o que estão fazendo aí. Eu apoio isso. Eu vou cuidar aqui das vestes, das testemunhas, para que as testemunhas tenham uma agilidade maior para poder fazer aí o que tem que fazer, que é lançar as primeiras pedras, eu cuido aqui para elas. E na minha cabeça, o que eu penso é o seguinte, é isso aí mesmo. Tem que matar esse homem não deve viver, esse homem tem que ser morto. Então nós vemos aqui essa anuência. Bom, tem esse detalhezinho aí dele, depois vai voltar para ele no versículo 3. Vamos então seguir em frente com o versículo 1, depois falamos mais sobre ele no versículo 3. O texto fala assim, naquele dia levantou-se grande perseguição. Aqui então nós vemos a morte de Estevão servindo como combustível para que a perseguição se alastre ainda mais. Parece que depois que eles extravasaram o ódio contra Estevão, parece que isso os animou. Parece que depois que eles beberam o sangue de Estevão, eles gostaram do gosto. Eles apreciaram o sabor do sangue de um mártir cristão. E quando provaram o sangue, o gosto do sangue do mártir cristão, do mártir cristão, eles, feras selvagens como eram, gostaram do sabor. E então a perseguição tomou um vulto muito maior. E agora nós vemos então a cidade aqui envolvida num ataque feroz contra os cristãos. Se você observar, se você olhar o livro de Atos, é importante ver a totalidade das coisas. Você tem que olhar para o livro de Atos vendo os detalhes, mas às vezes você tem que pegar um drone e subir e ficar lá no alto olhando o todo, para você compreender como as coisas funcionam no geral, uma visão panorâmica. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver que a perseguição contra os cristãos, ela começou muito devagar. Ela começou, em primeiro lugar, com os líderes judaicos no capítulo 4, versículo 21. Veja o 4, 21 que eles fizeram. No 4, 21, é muito light, é muito leve o que é feito. Veja aí, 4, 21, fala assim, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Como começou a perseguição contra os cristãos, contra os apóstolos especificamente? A perseguição no começo foi feita pelo Sinédrio contra os apóstolos e no início foi só uma ameaça, só. Foi assim, o Sinédrio, aqueles 70, contra os 12, um grupo pequenininho, e foi só uma ameaça. Aí depois, ela tomou um vulto maior. Você chega no 5:40. Você vira a página da Bíblia e chega no 5:40. Aí veja o que acontece. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Aí a perseguição ficou mais grave. Aí era o Sinédrio contra os apóstolos e aí houve açoite. Aí foi mais grave do que ameaça. Eu prefiro ser ameaçado do que ser açoitado. Então, houve um agravamento. Agora, quando você chega no capítulo 7, aí nos versículos 57 a 60, os versículos 57 a 60 mostra que o Sinédrio, ele se volta contra Estevão e agora não é mais ameaça, não é mais açoite, agora é morte. Então, a perseguição cresceu e cresceu em outro fator também. Veja o 6:12. Olha o 6:12. Estava viajando bastante hoje pelo livro, né? 6:12. Veja o que diz. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, arrebataram, levando ao Sinédrio. Veja o que acontece aqui. Agora não é só o Sinédrio contra os apóstolos, agora é o povo todo. O povo todo de Jerusalém que agora começa a odiar a igreja. Então a perseguição foi crescendo. Quando nós chegamos no capítulo 8, versículo 1, fala de uma grande perseguição que se levantou contra a igreja. Aí você pensa assim, mas pastor, Nós aprendemos nos versículos anteriores que o povo gostava da igreja. E é verdade. É verdade. Se você quiser anotar aí nas suas anotações, no seu caderno, na sua Bíblia, você vê um romance entre a igreja e o povo no comecinho. Você vê, por exemplo, em 2:47. 2:47 fala que eles contavam, eles caíram na graça de todo o povo, caíram na simpatia. O povo tinha simpatia por eles. Se você ler o 5:13, também mesma coisa, mostra a simpatia do povo por eles. Lembram quando os soldados, em 5:26, os soldados foram prendê-los? Eles foram bem cuidadosos e amáveis na hora da prisão, porque tinham medo do povo. Por quê? Porque o povo gostava da igreja. Agora, o que é interessante notar em Atos é isso. O amor do povo pela igreja dura do capítulo 2, nem conta o capítulo 2, porque o versículo 47 do capítulo 2 é o último versículo do capítulo 2. Então, na verdade, o romance do povo com a igreja dura do capítulo 3 ao capítulo 5, só. É que nem namoro de adolescente. Dura um pouquinho só. Pois acaba em briga. É o que acontece aqui. Então, o namoro da igreja com o mundo foi um namoro rápido. Não chegou nem a ser um namoro, foi uma paquera. O mundo começou a paquerar a igreja. E a igreja na dela. Mas o mundo paquerando. Nossa, que bonitinha. Nossa, que interessante. Isso durou somente 2 capítulos, aí estourando aí 3 capítulos. Olhe lá. Bem pouquinho. Interessante notar o seguinte. Durou também quando a igreja estava fazendo um monte de milagres lá. Porque no comecinho, nos capítulos 2 e 3 e 4, nesse comecinho aí do livro de Atos, nós vemos uma ênfase muito grande nos milagres. Depois, no livro de Atos, isso não é tão forte assim, acontece. Mas você percebe que é menos. No comecinho de Atos é muito milagre, é muito milagre. Jerusalém inteira procura os apóstolos para serem curados. E as vilas circunvizinhas todas procuravam a igreja e as pessoas eram curadas. E o texto fala que todos eram curados. Então, houve um tempo que quase não tinha doente mais em Jerusalém e os arredores. E eram doenças graves que eram curadas. E então, nesse período, nessa época de tantos milagres, tantas curas, tantos livramentos, olha, a igreja era linda para o mundo, linda. Agora, você nota que o namoro acabou. E quando é que eles vão fazer as pazes? Quando? Nunca mais. Não, não. Nunca mais a igreja e o mundo vão paquerar? É. Nunca mais. O mundo, pelo menos, para que o mundo comece a paquerar a igreja tem que mudar de roupa. Não pode ser mais a roupa que Jesus dá. Para o mundo começar a paquerar a igreja tem que se transmudar, tem que vestir outras roupas. As roupas que o mundo gosta. Aí sim o mundo vai paquerar com ela, vai namorar, vai beijar, vai elogiar, vai abraçar, vai até se casar com ela. Mas e quando a igreja permanece com as roupas que Jesus deu e com o modo de ser que Jesus ensinou e com as palavras que Jesus ensinou, aí, desse jeito, o mundo nunca mais, nunca mais vai querer paquerar com a igreja. Então, nós temos isso aqui. O mundo paquerou com a igreja. Ele via lá a mensagem de Jesus, não ligava muito, que estava sendo curado de várias doenças. Depois, houve o rompimento e nunca mais. A gente vê, de vez em quando, algumas igrejas paquerando e namorando aí com o mundo, mas são igrejas que mudaram de roupa. Vestiram a roupa que o mundo deu, roupas de prostitutas. Vestiram roupas de prostitutas que o mundo deu. E então sim o mundo se apaixonou de novo, se aproximou e fez as pazes. Mas a igreja mesmo, verdadeira, com as vestes que Jesus deu, essa nunca mais teve paquera. A partir de agora, sempre o mundo vai odiar a igreja. Então nós percebemos isso aqui. O texto fala que naquele dia levantou-se grande perseguição. Estevão foi morto e naquele mesmo dia, o mundo se levantou e começou a perseguir a igreja. E não só o Sinédrio agora, mas os cidadãos todos, a cidade ali toda se levantou e passou a atacar a igreja. E veja o que aconteceu. O texto fala que todos foram dispersos. Mas antes de falar que todos foram dispersos, o texto fala exceto os apóstolos. Por que os apóstolos não fugiram? O texto não explica por que os apóstolos não fugiram. Nós não sabemos. Por que eles ficaram? Eles eram mais corajosos e tudo mais? Talvez. Existe uma explicação que faz, a meu ver, é uma explicação que faz sentido. Qual é a explicação? A explicação seria a seguinte: nós já aprendemos, nós já vimos, quando nós estudamos o capítulo 6:9, e nós lemos agora o 6:9 também, o 6:9 fala que quem começou a perseguição, quem instigou a perseguição, foram os judeus de fala grega, daquelas sinagogas ali de fala grega que nós lemos aí no capítulo 6, versículo 9. Então, talvez, é possível isso, o texto não fala. Talvez, como foram eles que começaram a perseguição, pode ser que eles tenham se voltado mais especificamente contra os seus colegas judeus helenistas. Pode ser que eles pensaram o seguinte: olha, nós somos judeus helenistas, esse homem que fez, que pregou esse tal de Estevão e que foi morto, era um judeu helenista também. Então, o próprio Paulo era um judeu helenista também, que era contrário àquilo. Pode ser que eles tenham pensado assim: nós temos que atacar os judeus helenistas cristãos, porque o problema, o foco do problema está neles. Não é em qualquer judeu que essa heresia, né, entre aspas, nasceu. Esse cristianismo aí que estão falando, e tão separatista, como aí Estevão mostra, né, separatista no sentido de que, olha, não é só concentrado, é até o contrário de separatista, né? Não é concentrado em Jerusalém, Deus ele habita em outras partes também. Olha, essa visão que ele está falando aí sobre Deus, que parece militar contra o templo, isso aí, pelo que nós vemos, é um discurso que está saindo dos judeus de fala grega. Estevão é um deles. Então, os judeus helenistas, irritados contra os seus colegas judeus cristãos helenistas, concentraram a sua perseguição contra judeus cristãos helenistas. Os apóstolos eram judeus cristãos helenistas? Não, eles eram judeus cristãos, não eram helenistas. Pode ser que, desse modo, a perseguição não foi dirigida diretamente contra eles. Olharam para os apóstolos e disseram: não, eles são judeus cristãos, não são helenistas. Talvez eles não sejam tão radicais como Estevão, então nós não vamos atacá-los. Vamos atacar os judeus cristãos helenistas, porque é aí que está o problema. Pode ser isso? Pode ser. O fato é que, de acordo com o que nós aprendemos aqui, os cristãos foram perseguidos, foram dispersos, mas os apóstolos não saíram da cidade. Você vê os apóstolos na cidade no capítulo 8, no versículo 14, eles permanecem na cidade. Você vê os apóstolos no capítulo 9, 26 a 28, capítulo 9, 26 a 28, mostra que os apóstolos continuavam na cidade, já os outros tiveram que fugir. Então, essa é uma explicação razoável. Essa explicação que fala: olha, a perseguição foi severa, mas como ela partiu de judeus helenistas, ela se concentrou mais nos judeus cristãos helenistas. Pode ser, É uma explicação interessante, porque realmente os apóstolos não saíram de Jerusalém nessa época. Os demais, sim, os demais tiveram que fugir, e nós aprendemos no capítulo 11, 19, que eles chegaram até a Fenícia. Veja o 11, 19. Esse texto é interessante porque conecta o que estamos falando com essa expansão. Veja o 11, 19 de Atos. Fala assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, olha aí, está conectando lá com o capítulo 8, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então nós vemos aqui que esses saíram da cidade correndo. A igreja, nós estamos dizendo aqui, a igreja foge. Os apóstolos não. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém ainda aí durante um tempo. E o texto fala, no versículo 1, termina dizendo, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E o que nós temos aqui então? Nós temos aqui então o cumprimento daquilo que Jesus havia dito no capítulo 1, versículo 8. Não podemos perder de vista esse esboço. Aqui começa a segunda parte do esboço. Ser minhas testemunhas em Jerusalém. Pronto, já foi. Agora começa a segunda parte. E também em Judéia e Samaria. E o texto aqui usa exatamente essas palavras. Eles foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. É até irônico isso. É interessante porque eles se espalharam por causa da perseguição. A perseguição era para destruir a igreja, claro, mas ela teve um efeito contrário. A perseguição, em vez de destruir a igreja, fez com que a igreja se espalhasse, fez com que a igreja crescesse ainda mais e fosse para outras regiões. Deus usou a severidade dos inimigos da fé para fazer com que a igreja alcançasse regiões ainda não alcançadas. São os caminhos que Deus usa, dizem, né? Antigamente tinha um ditado que dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. É interessante esse ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É que a gente vê as linhas como sendo tortas, né? A nossa perspectiva é essa: nossa, a igreja perseguida, e agora o que vai acontecer? Calma. Deus, ele usa esses reveses, essas situações de pânico, de desespero, de sofrimento, para realizar o seu plano, que é sempre reto, justo e bom. Então, nós vemos aqui isso. Como foi? Nós podemos pensar, como será? Deus tinha um plano, uma ordem. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Como isso vai acontecer? Deus sabe o que vai fazer. Vai haver uma grande perseguição por causa da fidelidade de Estevão. Essa grande perseguição vai fazer com que a segunda etapa de expansão do cristianismo tenha início. O povo perseguido, os crentes perseguidos, cumprem a segunda etapa. Eles se espalham pela Judéia e Samaria e vão pregando o Evangelho. No capítulo 11, conforme nós vimos, eles até ultrapassam Judéia e Samaria e chegam a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Eles vão caminhando em frente. No capítulo 13, eles já começam a ir para os confins da terra. Então, é muito lindo ver isso. Teve um teólogo do passado, você deve ter ouvido falar bastante dele. O nome dele era Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, pelo próprio nome, você percebe, ele era do norte da África. E Tertuliano de Cartago foi um cristão que viveu ao tempo das perseguições, debaixo de uma política de perseguição que é conhecida pelos historiadores de política de perseguição de Trajano. Era uma forma de perseguição que dizia o seguinte: o Estado não deve sair à caça dos cristãos, mas se houver uma denúncia dizendo que alguém é cristão, então o Estado deve investigar essa denúncia e, confirmando isso, deve punir os culpados, e puniam com prisões, mortes e tudo mais. E, por causa disso, ao tempo de Tertuliano, houve muita perseguição contra a igreja, no norte da África, na Itália, na, na, na Turquia, muitas perseguições contra a igreja. Então Tertuliano de Cartago escreveu uma frase que entrou para a história do cristianismo. Note, Tertuliano de Cartago, ele morreu no ano 220, em cerca de 220. Então, já havia, já no seu tempo, já essa política de perseguição. Na verdade, a política de perseguição de Trajano já é já do bem do comecinho ali do século I. Comecinho do século II, nós já temos já a política de perseguição de Trajano ali. E ele fala o seguinte, o Tertuliano de Cartago, ele fala o seguinte, o sangue dos mártires é semente, ele fala. O sangue dos mártires é semente. O que significa isso? Que quando você mata um crente, ele se multiplica. O sangue dele cai na terra, começa a brotar mais crente. O Tertuliano percebeu que quando a igreja era perseguida, ela crescia. É um fenômeno curioso isso. Ele dizia até o seguinte, ele era advogado e ele escrevia com muita capacidade, ele falou assim, olha, continuem autoridades, continuem príncipes, continuem magistrados a nos matar, continuem fazendo isso, porque nós crescemos cada vez que somos por vocês ceifados. Cada vez que vocês nos cortam, nós brotamos de novo. Então, continuem a nos matar, a nos podar, a nos perseguir, porque nós nos multiplicamos cada vez que somos por vocês ceifados. Por quê? Ele completa. Porque o sangue dos mártires é semente. Quando cai no chão, brota. Então, Tertuliano dizia isso. E não era exagero, não era retórica. Isso realmente sempre aconteceu e esse texto de Atos mostra isso. Tanto que, nos dias do imperador Décio, no século III, Décio percebeu. Ele disse, olha, esse negócio de matar crente não é uma boa, porque eu estou piorando a situação. Eu tenho que usar uma outra estratégia. Eu estou derramando o sangue dos mártires e, por isso, a igreja está crescendo. Então, o que Décio fez? Décio mudou a política de perseguição. Ele disse, eu não vou mais criar mártires. Se eu mato um cristão, eu faço um favor para a igreja, porque a igreja tem um mártir. E, tendo um mártir, ela se fortalece e se multiplica. Eu vou criar apóstatas, não mártires. Então, para você criar mártires, você tem que fazer o quê? Você tem que matar. Ele fala, não vou mais matar. Eu vou criar apóstatas. Para criar apóstatas, você tem que fazer o quê? Torturar, sem matar. Aí sim. O mártir morre, brota mais crentes. O apóstata, ele não é morto. O mártir é um morto, o apóstata não. O apóstata é alguém que abandonou a fé. Então, ele pensou, como é que eu vou fazê-los abandonar a fé? Não é pela morte, é pela tortura. Então, a perseguição de Décio foi uma perseguição centralizada na tortura. Terrível isso. Terrível. Quando a perseguição acabou, a igreja era uma igreja de aleijados, pessoas sem membros, pessoas mutiladas, pessoas doentes, pessoas alquebradas, pessoas muito destruídas, pastores. Quando houve o concílio de Nicéia, no ano 325, depois que a perseguição acabou em 313 a perseguição acabou. Em 325, eles se reuniram. Quando eles chegaram no concílio, muitos pastores eram homens aleijados, eram homens com a saúde totalmente destruída, porque não foram mortos, mas foram torturados, com o objetivo da criação de apóstatas, porque criar mártires era ruim. Olha só que coisa terrível. Mas nessa época aqui, eles ainda não tinham aprendido a lição de Tertuliano, que o sangue dos mártires é semente, que a perseguição faz a igreja crescer. Eles não tinham aprendido isso ainda. Então, o que eles fizeram? Caíram de pau em cima da igreja. Resultado, a igreja se espalhou, os irmãos fugiram para outras regiões, e o Evangelho se expandiu por toda a Judéia e Samaria. O que aprendemos aqui? Os cristãos fogem. Então, é muito errada a noção de que os cristãos eles sempre vivem bem, que Deus abençoe, dá tudo, e conforto, e alegria. Não é assim. Muitas vezes, por causa da fé, os cristãos têm que deixar o seu lar e fugir. No Brasil, nós sabemos de pessoas que vieram fugindo de perseguições religiosas. Eu nasci numa igreja russa. E a comunidade leta, por exemplo, nós sabemos que os letos, muitos letos vieram para o Brasil e compunham essas igrejas aí de origem eslava e essas igrejas russas, como nós chamávamos, né? Igrejas russas, eles eram integradas por essas pessoas, por letos que vinham para o Brasil fugindo de terríveis perseguições. Muito difícil isso. E isso era errado? Não. De acordo com a Bíblia, diante de uma perseguição, nós podemos sim fugir. Nós não podemos negar a fé, mas podemos fugir. O próprio Senhor Jesus ensinou, ele disse, olha, fujam de casa em casa, durante a perseguição da tribulação. Ele fala, fujam de cidade em cidade. Ele fala, fujam de cidade em cidade. Ele fala, naqueles dias, vocês não vão percorrer todas as cidades de Jerusalém, até de Israel, vocês não vão chegar e percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mas ele fala para fugir de cidade em cidade. Muito bem, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Veja o que vem agora. Agora vem aí o versículo 2. O versículo 2 fala o quê? Os cristãos choram. Os cristãos choram. Veja o que diz o versículo 2. Fala assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Aqui termina a história de Estevão. Aqui acaba. Aqui é o desfecho da história de Estevão. Por que não acabou antes? Lá, depois que ele morreu e tudo mais, já não colocou esse versículo. Porque ele quer fazer a gente lembrar, enquanto lemos o versículo e o versículo 3, que a causa da perseguição do versículo 1 e do versículo 3 foi a morte de Estevão. Então ele reservou aqui o versículo 2 para falar sobre a morte de Estevão, seu sepultamento, para que nós não nos esquecêssemos. Olha, tudo isso que está acontecendo, toda essa perseguição, o gatilho disso foi a morte de Estevão. Por isso ele menciona Estevão mais uma vez aqui. Ele fala que alguns homens piedosos. O que são homens piedosos? A palavra eulabês. O que significa isso? Homens piedosos são homens reverentes. Esse é o homem piedoso. Nós não podemos pensar, a gente fala homem piedoso, é o homem que tem piedade das pessoas humildes, das pessoas pobres. Então eles veem lá alguém sofrendo, vão lá dar uma esmola. Olha como eu sou piedoso, vai lá, dá uma esmola. Olha como eu sou piedoso, vai lá e ajuda o doente. Não tem problema você ajudar pessoas pobres, não tem problema você ajudar pessoas doentes, desde que você faça isso com sabedoria e observando as prioridades que a Bíblia estabelece. Mas aqui a palavra piedoso tem outro sentido. Não é necessariamente alguém que cuida de pessoas que sofrem, que cuida de pessoas ali que estão precisando de ajuda, não é isso. O piedoso é alguém reverente. Esse é o piedoso. Então, essa é a palavra que serve de sinônimo para esse termo, o termo eulabés. Eulabés significa alguém reverente, alguém devoto. Você fala, devoto, então tem que ser um monge, um padre? Não. Alguém pode ser devoto sem ser um monge, sem ser um ministro religioso, sem ser, sei lá. Alguém pode ser um devoto, alguém sendo simplesmente reverente. Quem é essa pessoa? É a pessoa que teme ao Senhor, tem temor do Senhor e se dedica às coisas ligadas a Ele. Esse é o homem piedoso, esse é o homem reverente, esse é o homem devoto. Ele teme ao Senhor. Tudo que ele faz, ele pensa, será que o Senhor vai se agradar disso? Ele pensa assim, ele tem essa preocupação. Ele se dedica às coisas ligadas à religião verdadeira. Ele se dedica, por exemplo, à oração. Ele é um homem que faz orações, ele ora a Deus. Ele é um homem que se preocupa com a adoração. Ele se preocupa em adorar a Deus, ele sabe que é seu dever glorificar a Deus e lhe dar graças. Ele sabe que o homem ímpio, que é o contrário do pio, do piedoso, o homem ímpio, ele não glorifica a Deus nem lhe dá graças, como fala Romanos 1. Ele não faz isso. O homem ímpio, ele zomba de tudo que diz respeito às coisas de Deus, tudo. De Deus e de suas coisas, de Deus e do seu povo, de Deus e das coisas que Deus estabeleceu. Esse é o homem ímpio, ele é o contrário do pio, do piedoso. O piedoso, ele é reverente, ele é devoto, ele teme a Deus e ele trata com muito zelo as coisas ligadas a Deus, como eu mencionei, a oração, a adoração, a comunhão com Deus, a obediência a Deus. Esse é o homem reverente, esse é o homem piedoso. Nós não sabemos quem eram esses homens, não sabemos. O texto não fala os nomes deles. Será que eram aqueles diáconos que aparecem em Atos 6? Será que eram aqueles homens? Estevão era parte daquele grupo. Será que eram eles? Não sabemos. Será que foram os apóstolos? Dificilmente, porque eles seriam chamados aqui de apóstolos e não de homens piedosos. Aqui fala de alguns homens piedosos sem dar nomes. Eram crentes, cristãos ali, que eram amigos de Estevão e que fizeram isso. E notem bem, além de piedosos, eles também são muito corajosos. Por quê? Porque Estevão morreu como um criminoso. Um criminoso acusado do crime de blasfêmia. E como criminoso, ele não tinha direito a um velório, a um período de luto, a um sepultamento digno. Ele não tinha direito a isso. Era proibido ele ter um sepultamento digno, ter um serviço fúnebre respeitável. Isso era proibido. Mas esses homens foram corajosos. Talvez lá, enquanto estavam lá perseguindo a igreja, eles foram ali e deram a Estevão um funeral decente. Tiraram ele, talvez, lá do Vale do Cédron, talvez tenha sido lá, apedrejamento, não sabemos. Tiraram ele de lá, procuraram outro lugar, talvez ali perto mesmo, ali muitos cemitérios em volta da cidade, e fizeram um sepultamento decente. Notem bem, o texto fala que eles fizeram, o texto, essa é a linguagem aqui, fizeram grande pranto sobre ele. Esse versículo é muito triste, esse versículo aqui. É muito triste. Por quê? Porque essa expressão grande pranto significa que eles choraram alto. É um choro alto. Eles não ficaram só assim tristes, cabeça baixa. A gente vai em velório, a gente vê a pessoa toda assim de cabeça baixa, quieto, assim, né? Alguns saindo um pouco de lágrima, assim. Aqui não foi isso que eles fizeram. Aqui esse texto mostra que eles choraram alto. Eles deram vazão a uma tristeza imensa dentro deles. Todo esse episódio de Estevão é um episódio muito marcado emocionalmente. E nós percebemos aqui um desabafo gigantesco. É como se tivesse explodido dentro deles uma torrente de lágrimas. E eles choram alto. Nós temos na Bíblia alguns exemplos disso, do choro alto. Tem um que é interessante, tem Jeremias 9:10. Que fala, né, de Jeremias andando pelos montes e chorando alto. Mas Miqueias 1:8 faz uma comparação que talvez ajude você a entender melhor. Veja Miqueias 1:8 para você entender o que é esse grande pranto, esse grande choro. Veja Miqueias 1:8. Eu vou ler aqui para vocês, e a linguagem que ele usa aqui, depois de Jonas, vem Miqueias. Veja aí, Miqueias 1:8. A linguagem que ele usa aqui nos ajuda a entender um pouquinho. Não acredito. É aqui, pronto. Nos ajuda a entender um pouquinho o que é muito curto. O meu espaço aqui é muito curto, é muito pequeno. É ruim mexer com tudo aqui, apertado aqui. Lá na igreja o púlpito é grande, é maior. Aqui é tudo apertadinho, fica tudo na minha mão. Tudo é muito ruim. Logo isso vai acabar, se Deus quiser. Miqueias 1:8. Dá aqui ilustrações que nos ajudam a entender o que é um choro alto. Veja, Miqueias 1:8. Fala assim: por isso, lamento e uivo. Sabe o que é uivo? É um lobo, né? O lobo faz isso, né? Ele uiva. Ando despojado e nu. É curioso notar isso. O grande pranto, no grande pranto, a pessoa ficava descalça e ficava, inclusive, só com uma tanguinha. Amarrava só uma tanguinha, ficava nu. Não totalmente nu, ficava, colocava lá uma tanguinha. Mas ficava assim. E veja, veja o que ele prossegue dizendo aqui, descrevendo. Lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Note bem, aqui, chacal a gente sabe o que é. O chacal lá, tal, é um tipo de cachorro, né? É um tipo de cachorro, chacal. Agora, aqui fala de avestruz. Avestruz não é uma tradução muito boa, avestruz. Porque avestruz, eu nunca vi avestruz chorando e também nunca vi avestruz gemendo. Avestruz, ele parece ficar mais na dele, parece ser mais tranquilo, avestruz. Aqui, na verdade, se refere a um tipo de coruja do deserto. E a coruja, sim, ela emite um som parecido com um uivozinho, né? Eu não sei se essa coruja do deserto era como as corujas que tem aqui na minha cidade ou no Brasil. Tem uma coruja, ela emite, né, um ruído lá. Ele faz um barulho assim, mais ou menos, né? E o chacal é como, imagino que seja como o uivo de um cachorro. Eu tinha um cachorro chamado Valente, quando era criança, ele de noite, ele uivava, era insuportável ele uivando. Era, não parava de uivar, anda de lá, cachorro, para, não aguento mais, todo mundo está, o bairro inteiro ouvindo você uivando. Então, Miqueias aqui, ele fala do seu choro, do seu pranto, como um pranto alto, um choro alto, como um chacal uivando, como uma coruja emitindo aqueles sons. Então, o que nós temos aqui, talvez esse grande pranto, esse choro alto desses homens fosse algo assim também. Jó chorava assim. Se você olhar depois na sua casa, Jó 30, 29 fala, Jó dizendo que ele era companheiro dos chacais e das corujas. Como? Ele imitava os chacais e as corujas chorando daquele jeito. O choro de Jó, enquanto ele sofria, era um choro alto. Ele não ficava lá sentado, só triste, cabeça baixa, não. Ele chorava alto, as pessoas escutavam de longe os uivos dele, os gemidos e os gritos, e o choro doloroso de Jó. Aqui esses homens fazem a mesma coisa. Esses homens, diante de Estevão, eles fazem isso, eles choram alto. Eles gritam, eles uivam de tristeza. Não era uma representação teatral. Eles estavam chorando para cumprir um protocolo. Havia, na época, os choradores profissionais. Isso existia. Existiam os carpideiros profissionais que você pagava para chorar num velório. Então, se alguém não gostava muito de você, da pessoa que morreu, não gostava muito, ninguém ia chorar por ela, era muito comum os parentes contratar pelo menos um carpideiro. E o que o carpideiro fazia, então? O carpideiro, a carpideira, ia na frente do esquife, até o cemitério. E essa pessoa, o carpideiro, ele rasgava a roupa, ele gritava, ele pegava poeira e jogava para cima, ele desgrenhava os cabelos, ele fazia um escândalo. O carpideiro fazia um escândalo. Chegava no final, ele recebia uma grana. Ó, tá aqui, ó, obrigado, ó, chorou bem, gostei. Ó, aquela hora que você rolou no chão foi muito legal, fiquei impressionado. Então, tá aqui o dinheiro seu. Quem tinha mais dinheiro pagava dois carpideiros. Eram dois na frente do caixão, berrando, gritando, jogando poeira para cima, arrancando os cabelos, rasgando a roupa. Era assim. Agora, aqui não, esses homens não são carpideiros profissionais, não foram contratados para isso. O coração deles está pesado. Tão pesado que eles têm que chorar alto. Você já viu alguém chorando alto, com sinceridade? O choro alto, com sinceridade, aquela dor que a pessoa grita, é o que acontece aqui. Esses homens choram amargamente porque Estevão faleceu. É interessante notar isso. Tem alguns discursos, irmãos, que eu acho, eu não sei o que acontece com o meio evangélico. Parece que as pessoas, elas criam estereótipos que não estão presentes na Bíblia. Por exemplo, quando eu vou em velórios, eu ouço as pessoas falando assim, os pastores falando assim, hoje é um dia de alegria. Ah, é? Tem um caixão aqui? Não, é um dia de alegria porque hoje o servo do Senhor foi para o céu. Hoje não podemos chorar, hoje é dia de festa, hoje é um dia festivo. Irmãos, não é. Tudo bem que a pessoa foi para o céu, glória a Deus, mas a festa é lá, a festa não é aqui. Não existe na Bíblia nenhum caso, de alguém crente, piedoso, ter morrido e a igreja ter festejado. Não existe. Sempre que morre alguém piedoso, crente na Bíblia, o que existe é choro, lamento e dor. É isso que existe. Então, essa história que a gente vê nos velórios por aí, ah, hoje não podemos chorar, temos que nos alegrar, hoje não é dia de tristeza. É o contrário. Na Bíblia é o oposto. Quando o crente morre, é dia de tristeza, sim. É dia de tristeza, dia de luto, dia de choro, dia de dor. A festa é no céu. Nós não estamos no céu ainda, nós estamos aqui nesse vale de lágrimas, neste mundo difícil. E aqui nós podemos chorar e a Bíblia mostra. Às vezes alguns pastores fazem até você se sentir culpado. Você está lá chorando, você se sente culpado, porque está chorando como se isso fosse errado. Dizendo, você não tem fé que ele está no céu? Não, claro que eu sei que ele está no céu. O problema é que há uma perda aqui. O meu irmão morreu, o meu parente crente morreu. É um dia de perda e de dor. Ele padeceu a morte e não está mais comigo. Estou separado dele. É claro que eu vou chorar e devemos chorar. Aqui o texto fala que os homens que choraram eram homens piedosos. Não eram homens sem fé. Não eram homens que não acreditavam na salvação. Não. Eram homens crentes, piedosos. E choraram profundamente. Choraram aos gritos ali, clamando de dor no coração porque perderam Estevão. Então, eu não sei o que acontece, eu não sei porque dizem essas coisas no meio evangélico. Parece que são invenções bonitinhas que as pessoas criam na sua cabeça e saem falando para consolar de forma errada as pessoas. Alguns dizem, não, mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo não significa, quando fala preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, esse versículo não significa que Deus olha para a morte dos seus santos e fala assim, nossa, que coisa linda, nossa, que algo maravilhoso, que precioso, que bonitinho, que precioso, está morrendo, que lindo, está morrendo. Não é isso, não é isso. Quando o texto fala preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, essa palavra preciosa tem a ver com peso. Então traduziram errado, porque na época era precioso, era pesado. Então quando alguém ia medir o valor de alguma coisa, media pelo peso. Então o que era pesado era precioso. Aí traduziram assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas na verdade o sentido é pesada é. Pesada é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando Deus vê os seus santos morrendo, o seu coração fica pesado. A maior prova disso é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou. E ele sabia que ia ressuscitá-lo. Ele sabia. Ele já demorou para esperar ele morrer e ressuscitá-lo. Mas quando ele viu o túmulo de Lázaro, o texto fala, Jesus chorou. Por quê? Porque pesada é. É difícil, é dura. É algo que pesa no coração de Deus. Pesada é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque a morte é resultado do pecado. A morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Então Deus nunca vai olhar para a morte como algo bonitinho, precioso, lindo. Nunca. Ele vai olhar para a morte assim. Ele sempre vai olhar para a morte como um inimigo cruel, como algo ruim, algo mal, algo que não deveria existir. Ele sempre vai olhar assim para a morte. Então, esse versículo, traduziram preciosa, está errado. A tradução correta é pesada é. E se é pesada aos olhos do Senhor, é pesada aos nossos olhos também. Como foi pesada para aqueles homens piedosos a morte de Estevão. Então, se você perder um ente querido cristão, não se culpe se você chorar e padecer e sofrer. Muito bem, e nós chegamos agora ao versículo 3, que fala o seguinte. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora entra de novo Saulo, e é interessante, porque Saulo também ele foi crescendo na raiva contra a igreja. No capítulo 7, 58, ele guarda as vestes dos que apedrejaram Estevão. Esse foi o trabalho dele. No 8.1, que a gente já estudou, ele só concorda com a morte. Até aqui, ele não fez nada contra a igreja. Primeiro, guardou as vestes das testemunhas. Nada dele lá. Ah, deixa que eu cuido aqui das vestes de vocês. Na segunda, ele só pensou. Não fez nada, só pensou. Ah, eu concordo com essa morte. Agora não. Agora cresceu a perseguição dele. Agora no coração dele, a sua atuação contra os crentes é mais dinâmica, é mais ativa. Aqui ele virou um perseguidor. Aqui ele é ativo, ele não pensa só, nem só concorda, nem cuida de veste de ninguém. Aqui ele parte para cima. E olha só o que ele faz. O texto fala que ele assolava. O que é assolar? Assolar, o verbo que aparece aqui, limaino. É o verbo que aparece aqui, limaino. Esse verbo é muito forte. Nós lemos a palavra assolar e passamos apenas os olhos sobre ela e não percebemos a força que ela tem. Porque essa palavra assolar significa destruir, arruinar, danificar. É uma palavra muito pesada. Essa, para você ter uma ideia, essa palavra é usada para se referir à destruição que o fogo faz. Dá para imaginar? O fogo destruiu uma casa. Como é que o fogo destrói? É uma destruição, ele faz umas rachaduras? Ele suja algumas coisas? Ele picha algumas paredes? Não. Como que é a destruição do fogo? O fogo assola. O fogo consome tudo. O fogo destrói tudo. Essa palavra também é usada para se referir à destruição feita por animais ferozes. Como é que um animal feroz destrói? Como? O que ele faz com suas vítimas? Um animal feroz, como é que ele limainou as suas vítimas? Ele dá um tapa? Ele rosna? Ele assusta? É isso que ele faz? Não. Ele estraçalha. O animal feroz, ele estraçalha suas vítimas. Ele mata e arrebenta tudo, estraçalha tudo, devora tudo, não sobra nada. É assim que ele assola as suas vítimas. Esse verbo é usado também para se referir à atividade de exércitos invasores. Como é que os exércitos invasores assolavam uma cidade na época? Meus irmãos, o exército invasor inimigo, quando chegava numa cidade e nós ouvimos e nós vemos esse verbo aplicado a eles, assolar, meus irmãos, eles entravam pelas casas, matavam mulheres, velhos, crianças, bebês de colo, incendiavam as casas, roubavam tudo, deixavam a cidade arrasada, os muros no nível do chão, as casas só monturos. Isso era o verbo limaino, aplicado aí aos exércitos. O que o texto fala aqui? Que Saulo fazia isso. Ele fazia isso contra a igreja. Nós não podemos imaginar a crueldade dele. Eu acho que Saulo, antes de se converter, acho que ele assustaria até o Hitler. Acho que até o Hitler ia falar, ô Saulo, pega leve aí, rapaz, você é muito ruim. O Novo Testamento não fica dando muitos detalhes sobre o que ele fazia, talvez até para poupar um pouquinho a imagem dele. Não sei, talvez até por questão de escrúpulos, né? Escreveram, tal, dizendo o que ele fazia em termos mais gerais. Mas certamente o que esse homem fazia era de assustar. O texto fala, veja aí a descrição, o texto fala que ele entrava pelas casas. Como ele fazia isso? Bom, deve se lembrar, as reuniões das igrejas eram nas casas. Ah, eles sentavam na sala com o violãozinho? Não. Havia os cenáculos. Os cenáculos eram cômodos altos e amplos, onde cabiam 100, 120 pessoas. Então, as igrejas se reuniam nesses cenáculos, nesses cômodos altos. Cenáculo é isso, é um cômodo alto, coberto, tudo. E as pessoas se reuniam lá, até 100, 120 pessoas se reuniam lá. Então, o que Saulo fazia? Ele descobria o dia que eles estavam reunidos ali nas casas, e ele entrava, não é que ele entrava no quarto, na sala, na cozinha, não é isso? Ele entrava no cenáculo, e ele então prendia as pessoas, ele atacava as pessoas e prendia as pessoas. E o texto fala que ele arrastava homens e mulheres. Não, ou seja, ele não tinha misericórdia, ele não poupava ninguém. Homens, mulheres, não tinha idade, não tinha sexo, não tinha nada. Ele arrastava, pegava todos eles, amarrava todos eles. Certamente ele tinha ali os seus auxiliares, os seus guardas ali à sua disposição, concedidos ali pelas autoridades. Ele arrastava essas pessoas e prendia-os no cárcere. O que era isso? Cárcere? Um cárcere naquela época, irmãos, era algo horrível. Algo horrível. Eram prisões frias. Muitas vezes eram prisões subterrâneas, escuras, e as pessoas lá eram tratadas com pouca comida, quase comida nenhuma, água suja, ficavam lá jogados, colocavam todos juntos. Muita gente morria no cárcere, pessoas mais frágeis morriam. Imagine os cárceres ali lotados, as pessoas sufocadas lá dentro, dezenas de pessoas lá apertadas ali. Nós sabemos, por exemplo, que na época da perseguição, na época de Irineu de Lião, o pastor de Irineu de Lião, ele morreu no cárcere. Como? Apertado ali, ele era um velhinho de 90 anos de idade, ele ficou apertado ali no cárcere, ali, tão apertado com tanta gente que ele não suportou, ele morreu lá dentro. Isso era comum, as pessoas morrerem no cárcere, até por causa de superlotação e maus tratos. A pessoa doente ali, um monte de gente, aquele ambiente insalubre, sem ar, perto dos esgotos ali, com rato, dos insetos terríveis, mau cheiro, a comida, nem tinha comida, pouca coisa, pão e água lá, quando tinha, uma coisa terrível, sem contar o sofrimento da hora da prisão, quando a pessoa era esbofeteada, amarrada, arrastada, desrespeitada de todas as formas e jogada lá dentro. A pessoa chegava no estado ali dentro, ela não suportava, muitos morriam dentro do cárcere. É algo terrível isso aqui. E ele fazia isso. Ele entrava nas casas, invadia as reuniões, pegava homens e mulheres, prendia todos, levava e jogava no cárcere e deixava lá, torcendo para que eles morressem. Então é muito terrível o que Paulo faz. Nós vemos aqui, nesse texto, os cristãos padecem. O apóstolo Paulo, ele próprio fala do que ele fazia. Tem um texto que dá alguns detalhes. Quer ver? Atos 26. Atos 26, o próprio Paulo fala um pouquinho do que ele fazia. É meio tenso. Veja o que ele fala que ele fazia. Atos 26. Atos 26, versículo 9, mostra um pouquinho da atividade dele. Veja aí, versículo 9, eu vou ler até o 11. 9 a 11. Na verdade, ele fala, 26, 9, é ele falando aqui diante do rei Agripa. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, e aí vem, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Então ele prendia, e na hora de julgar, favorecia a morte. Muitas vezes, versículo 11, os castiguei por todas as sinagogas, veja, torturas, sofrimento físico, ele impingia isso aos cristãos, obrigando-os até a blasfemar. ele forçava, que é blasfêmia no caso, seria negar Jesus. Ele os torturava, certamente, judiava deles severamente, cruelmente, para que eles blasfemassem, abandonassem Jesus. E no finalzinho do versículo, e demasiadamente enfurecido contra eles. Gente, esse homem era um bicho selvagem. Era um leão, uma fera selvagem. Ele, como aqueles homens do cinema, ele rangia os dentes, demasiadamente enfurecido. Ele tinha um ódio dentro dele, um ódio incontrolável. Ele tinha que botar esse ódio para fora e arrasar todos eles. E ele fala, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele fala, eu não me contento de fazer isso com os judeus aqui de Jerusalém. Não me contento. Eu tenho que ir para outros lugares, tenho que achar essa gente, eu tenho que arrasar essa raça que não presta, eu tenho que pisotear neles, tenho que acabar com todos eles. O meu ódio é incontrolável. E ele pediu cartas para ir a Damasco para fazer isso. Foi nesse caminho que ele caiu por terra. E Jesus transformou o coração dele. Mas o ódio que ele tinha é assustador. A gente pensa em Paulo, né? Só sendo alguém sereno. Ah, vamos lá aprender alguns cristãos lá, gosto muito deles. Não era assim. Ele era assustador. Quando ele se converteu e voltou para Jerusalém falando que era crente, os crentes fugiam dele. Claro! Imagina, ele chegava lá, oi pessoal, eu queria participar do culto com vocês. O quê? Foge! É uma cilada isso, é uma armadilha. Fugiam dele, de medo, de pavor, porque ele era muito ruim, muito ruim. Se vocês olharem o que ele fala no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, eu sei que eu estou passando do horário, mas eu quero acabar esse texto. 1 aos Coríntios 15, veja o que ele fala no capítulo 15 sobre ele mesmo, 15:9. Veja aí, fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele fala, olha, o título de apóstolo é tão santo, eu não sou digno desse título, eu persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno disso. É curioso, né? O apóstolo Paulo não se julgava digno de ser apóstolo. Um bando de charlatão, safado, ladrão que tem por aí, acha que é digno de ser chamado apóstolo. Não é interessante isso? O apóstolo Paulo, lembrando do passado, dizia assim, olha, quando eu era crente, quando eu era incrédulo, eu perseguia a igreja. Eu não sou digno desse título. E a gente vê hoje charlatões ou charlatães, ladrões, mentirosos, golpistas, gente que não vale nada, estelionatários, mentirosos, não que no passado foram isso, não, que são isso agora, dizendo eu sou apóstolo, eu sou digno desse título, tenho o título de apóstolo, se julgando digno desse título santíssimo, que é o título de apóstolo. Aqui você vê uma diferença, né, entre o verdadeiro apóstolo e os de hoje, aí, todos mentirosos. Mas notem, ele fala isso e ele prossegue assim. Ele fala no versículo 10, mas a graça... versículo 10. Onde estou? 1 Coríntios 15, 9, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele fala, olha, eu fui tão perverso, mas Deus estendeu a sua mão e me tirou dessa situação e eu deixei de ser esse perseguidor terrível. Eu agora acabei trabalhando mais até do que os demais apóstolos. Então é isso aqui que nós vemos nesse homem. E ele fazendo isso, ele fez com que os cristãos padecessem, sofressem coisas terríveis ali nos cárceres. Muito bem, nós vimos então nesse texto que os cristãos fogem, versículo 1. Os cristãos choram de dor e sofrimento e saudade e luto, no versículo 2. E os cristãos padecem, no versículo 3, perderam tudo, foram presos, foram mortos, foram perseguidos. Nós aprendemos isso, o que é importante destacar, porque isso mostra que tornar-se crente não é uma vacina contra o sofrimento, contra o ódio e contra as lágrimas. Essa é uma lição importante. você ser um crente não imuniza você diante da perseguição, da dor, da tristeza, das lágrimas e da perda. Mas tudo isso está sob o controle e a direção de Deus. E nós podemos prosseguir tranquilos, sabendo que Ele usa essas coisas para expandir o Seu reino. E outro fator importante a se notar aqui é o seguinte. Não houve, talvez, incrédulo pior do que o apóstolo Paulo. Não houve. Dificilmente você vai encontrar. O apóstolo Paulo, inclusive, falou que ele era o pior dos pecadores. Ele fala que ele era o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus de modo tão cruel. Mas Deus estendeu a mão e o salvou. Isso significa que ele pode salvar qualquer um. Talvez você diga assim, olha, eu não tenho mais jeito. O que eu já fiz, o que eu já aprontei, eu não tenho mais remédio. Deus não vai, diante da minha história, diante da minha vida, Deus não vai me salvar nunca. Eu posso me aproximar, posso suplicar sua misericórdia, seu perdão. Vocês não têm ideia, pastor. Você não tem ideia do que eu já fiz, do que eu já fui. Então, para mim, não tem esperança. Olha, a história desse homem aqui, de Saulo de Tarso, mostra que você está enganado. Mostra que o pior dos pecadores, ele dizia isso. Eu sou o principal dos pecadores. E ele fala, a graça se mostrou a mim o principal para que os outros não duvidassem do tamanho dessa graça. Por isso ela se manifestou a mim, que sou o principal. Então o apóstolo Paulo foi o principal dos pecadores e essa história dele desmente o seu pensamento. Se você diz, eu sou um pecador num nível tão baixo que não há esperança para mim. Desculpe, o apóstolo Paulo discorda. Você certamente não foi pior do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o principal. Pode ser que você esteja em segundo lugar. O primeiro lugar, a gente já sabe quem ocupou. O primeiro lugar quem ocupou, segundo ele, segundo o apóstolo Paulo fala, em 1 Timóteo 1, 13 a 15, ele fala que o principal é ele. Então não queira tomar o lugar dele, porque ele já falou, eu sou o principal. Eu, dentre os pecadores, sou o principal. Você, que está aí dizendo que você é muito ruim, não há esperança para você, talvez esteja em segundo lugar. Tudo bem, não vou brigar com você. Talvez até esteja certo, talvez você esteja em segundo lugar mesmo, não sei. Mas o fato é o seguinte, se Deus estendeu a sua graça e salvou quem estava no primeiro lugar, Ele pode estender a sua graça também e salvar você que está em segundo lugar. Como? Você pode se colocar diante de Jesus e dizer, Senhor, o Senhor salvou o apóstolo Paulo, o principal. Eu não sou, então, principal, mas estou em segundo lugar. Estou entre os primeiros. Tudo que eu já fiz, todas as minhas maldades, toda a minha incredulidade, toda a minha perversidade, o Senhor conhece bem. Mas o Senhor salvou quem estava em primeiro lugar. Eu quero pedir que o Senhor me salve a mim, que estou entre os primeiros também. Quero que a sua graça se estenda a mim. Quero que o Senhor me perdoe. Eu me aproximo de Jesus agora, cujo amor é infinito. E eu suplico o seu perdão, eu confesso a minha fé nele, eu confio nele como meu Redentor, como meu Salvador, e daqui para frente eu vou servi-lo, amá-lo, honrá-lo e segui-lo. Eu quero ser um crente agora. Como Paulo, no caminho de Damasco, se prostrou aos pés do Senhor e passou a servi-lo e amá-lo e a viver para o Senhor, eu também hoje faço aqui, do lugar onde eu estou, o meu caminho de Damasco. Hoje aqui, na minha sala, no meu quarto, onde você estiver, hoje aqui neste lugar, este lugar é o meu caminho de Damasco. E assim como Paulo, ali caído no solo, confessou o seu nome, creu no Senhor e se tornou um discípulo do Senhor, hoje aqui também, no meu caminho de Damasco, caído aqui, ao solo, eu digo, o Senhor agora é o meu Redentor, é o meu Salvador. O Senhor salvou o principal, salva-me também eu que estou em segundo lugar. O Senhor salvou o pior de todos. Salva-me a mim também, que estou entre os piores. Mostra a sua misericórdia para comigo. Transforma a minha vida. Concede-me a fé que salva. Faça com que eu seja um discípulo seu, um servo seu, um herdeiro seu, como o Senhor fez com o principal. Faça também comigo. O Senhor ouvirá essa oração. E assim como Ele salvou o principal dos pecadores, vai salvar você também, que está entre os principais.